No último domingo foi inaugurado, foi entregue à população a obra de restauro na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a arquiteta Simone Neutzlin e também o pároco da Catedral São Francisco de Paula e coordenador da Comissão de Restauro da Catedral, o padre Luiz Boari, exatamente para falarmos sobre essa obra de restauro da cobertura da nave central, que foi mais um passo na preservação deste importante patrimônio histórico aqui de Pelotas, que foi entregue no último domingo. Vou começar perguntando pela Simone, que já havíamos conversado quando estávamos na reta final das obras. Enfim, foi entregue, ficou dentro do esperado. Como é que foi esse trabalho finalzinho de restauro e também como é que foi essa entrega à população no último domingo? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia, Felipe. Bom dia, Padre Luiz e aos ouvintes. Estamos muito contentes por mais uma etapa concluída desse processo de restauração da Catedral de Pelotas. Essa etapa específica de restauração da nave central, da cobertura, ficamos muito contentes com o excelente resultado do trabalho e também por ter conseguido avançar em termos de área restaurada, né? Conseguimos restaurar mais do que havíamos previsto no projeto. Então, muito felizes com essa etapa e agora prontos para começar mais uma etapa de telhado, né? Que é um pequeno trecho de telhado que falta ainda, que é a nave lateral, que é o nosso próximo passo agora.
Padre Luiz Boari, é prazer estar recebendo o senhor aqui dos nossos estúdios. Qual o sentimento como pároco da Catedral de ver essa obra finalizada, obra pronta, entregue à população, entregue aos fiéis? Bom dia.
Bom dia a você, Fred. Bom dia aos radio-ouvintes. Alegria para todos nós, para a nossa cidade. Temos cunhado, assim, a máxima de que a Catedral é patrimônio de todos. E essa perspectiva é um conceito que devemos ampliá-lo, evidentemente, e sensibilizar a comunidade para que ela se aproprie desse bem, né, cuidando desse bem. E nós temos uma resposta muito carinhosa da comunidade, pois a cidade nasceu aí, né? Nasceu ali justamente na geografia da catedral, e há muitas pessoas, né, a maioria delas tem alguma ligação, um casamento, batizado, formatura, etc., né? Então, a catedral, na verdade, está no coração do povo de Pelotas e também do povo da região. Alegria para nós em podermos estar nesse compasso de restauro, como a Simone acabou de falar. Estamos há muitos anos fazendo esse caminho, né? Temos várias etapas ainda, mas temos certeza de que vamos, um belo dia, finalizar o restauro em si, e depois, evidentemente, passamos para a sustentabilidade do que foi restaurado.
Bom dia, Simone. Bom dia, Padre Luiz. Simone, pergunta para ti sobre uma parte mais técnica, tá? O que exatamente foi feito nessa etapa da obra de restauro? Qual que foi a intervenção concluída e entregue nesse domingo?
Bom dia, Felipe. Então, essa etapa de restauração da cobertura, ela contemplou a restauração das madeiras, né, da estrutura de madeira existente, que sustenta o telhado e também sustenta a estrutura de estuque, onde estão as pinturas do Aldo Locatelli e do Emílio Cessa, né, na parte interna da catedral. Então, foi feita a restauração dessas partes em madeira, a retirada das telhas, né, originais foram retiradas, restauramos as madeiras, colocamos uma chapa de subcobertura, que é uma chapa metálica, para proteger da chuva, né, da ação das intempéries esse telhado. Classificamos as telhas, limpamos e recolocamos essas telhas no local. Então, todo é um processo técnico de recuperação do telhado, basicamente nessas etapas: recuperação das telhas, restauração das madeiras, chapa de subcobertura e todo um sistema de escoamento pluvial, né, calhas e rufos, para fazer a estanqueidade da água da chuva, né, para não ter mais problema de infiltrações e goteiras dentro da catedral.
Padre, tem um projeto que é o Caminhos de Fé, que conta com o apoio da comunidade para a troca do assoalho da igreja. Como é que vai ser essa obra e como é que está sendo também esse alinhamento com as atividades diárias, com as missas, com as atividades que acontecem lá na igreja?
Pois é. Estamos, né, já há uns 6 ou 7 meses nessa campanha da restauração do assoalho. É bom dizer para a comunidade que estamos muito felizes com a resposta, né? Nós já compramos a madeira graças à colaboração da comunidade. temos praticamente um quarto do valor para agora a execução do assoalho propriamente, que vamos iniciar em julho, né? Nós estamos nesse compasso. E, claro, precisamos ainda de alguns valores, evidentemente, né? No entanto, desde o início das obras de restauro da catedral, nós pontuamos, junto com as equipes de trabalho, que a catedral é uma obra distinta, né? E aquilo que acontece no interior da catedral é substancial para a vida das pessoas, ou seja, é o alimento da fé que acontece ali, né? Então, as atividades todas, seja casamento, seja missas, elas irão acontecer concomitante à execução do assoalho. Evidentemente, eu brinquei até com o pessoal da equipe, talvez uma hora ou outra precisamos deslocar o altar para algum extremo ou para o meio da catedral. Isso não vai, digamos assim, impactar no efeito da execução da obra, tampouco no cultivo da fé, né? Então, todas as atividades nós queremos garantir, né? Estamos também pleiteando junto à equipe de trabalho para que eles trabalhem à noite, em alguns turnos pós-celebrações, né? Para poder adiantar algum período ainda para a execução do assoalho.
Algo que eu achei super interessante nessa obra de restauro, e o padre comentou agora também sobre essa possibilidade da troca do assoalho e mesmo assim manter-se a catedral aberta, né? Simone, como é possível, dentro de um trabalho como esse, que eu imagino que seja extremamente complexo, né? Por exemplo, trocar um telhado a alturas como é a altura da catedral. Como é possível isso de manter uma obra em andamento e mesmo assim manter o espaço aberto, funcionando? É uma das propostas, né, dessa obra de restauro, né?
Isso mesmo, Felipe, nós trabalhamos com esse conceito de aberto para obras. Por quê? Porque nós precisamos do patrimônio vivo, né? As pessoas fazem parte desse processo, já fizeram e continuam fazendo parte da história, e é importante que façam também parte do processo de restauração, porque o conhecimento das etapas é uma grande ação de educação patrimonial. As pessoas têm contato com o processo, o que nós estamos fazendo, as descobertas históricas. Então é um desafio a mais fazer a compatibilização, né, dos serviços técnicos de obra, uma obra, como tu citasse, bem complexa, que é uma obra de telhado, né, e agora no segundo momento essa obra do assoalho, né, que é a troca de um piso com o prédio em funcionamento, mas para nós é muito gratificante em função das pessoas que a gente consegue acessar com isso, mostrar o nosso trabalho, compartilhar a história da catedral e sensibilizar cada vez mais um número maior de pessoas, né, para olhar com cuidado para o nosso patrimônio, que é de Pelotas e é da região.
Inclusive, os nossos ouvintes que ficaram curiosos podem acessar tanto a maquete quanto fazer o tour virtual.
Ah,
isso dá acesso à visita em qualquer canto do mundo, o pessoal pode acessar, né, Simone?
Isso mesmo. Além da obra, a gente sempre trabalha assim, nesse conceito aberto para obras, mas a execução da obra ela vai além da execução de uma obra de construção civil. Então, a gente sempre procura agregar a educação patrimonial, né, que é a formação e falar sobre patrimônio para as escolas, né, para os alunos da rede escolar. E nesse projeto também nós fizemos uma exposição, que é uma exposição que está à disposição dentro da catedral, que tem uma linha do tempo da história da catedral e das intervenções que ela já sofreu. Está lá à disposição para todos os visitantes. E também nesse projeto inovamos, né, com a questão do tour virtual, que esse tour que a pessoa pode ver até através de um QR Code, de um link, fazer esse passeio por dentro da catedral. E também conseguimos fazer a impressão de uma maquete plástica, né, em ABS, onde as pessoas podem olhar todos os detalhes externos da catedral e contribuir para a acessibilidade também, né, para as pessoas com deficiência visual.
Com certeza. Padre, perguntar sobre a importância da catedral. A gente fala aqui para a nossa região sul do estado, não apenas para os ouvintes de Pelotas, mas para ouvintes de outras cidades que não têm noção da dimensão e da importância histórica da catedral. Fale um pouquinho sobre a importância da catedral para a cidade.
Claro. Para começar, uma catedral significa uma sede, né, de uma diocese, no nosso caso, uma arquidiocese agora, né? Ou seja, é a Igreja Mãe, como nós chamamos, que, digamos, ao redor dela se desenham os outros serviços e as outras paróquias. Cada catedral tem, por sua vez, um bispo, né? E o nosso aqui é o arcebispo, agora o Dom Jacinto, né? E, claro, eu sempre, quando olho para a nossa catedral, imagino a ousadia de Dom Antônio Zátera, quando propôs a reforma e propôs também trazer pintores da Itália para executar essas pinturas estupendas, extraordinárias, né? É evidente, que um prédio assim ele requer cuidados, mas eu acho que nós precisamos perceber o valor do prédio e nos empenharmos para que esses cuidados aconteçam. Então, e quando as pessoas de fora chegam, eles ficam impactados, positivamente falando, né? Pois ela é deslumbrante mesmo, né? Nós falamos até que a catedral é uma galeria, uma espécie de galeria de arte, né? E nós temos nos empenhado para que essa galeria ficasse muito próxima da comunidade. Eu acho que isso é importante também, né? Claro, a pandemia nos fez com que diminuíssemos um pouquinho o volume de pessoas aí, cuidando da catedral, mas outrora a catedral abria às 10 horas da manhã e fechava às 19 horas, justamente para que ela pudesse ficar à disposição da comunidade. Acho que esse princípio é um princípio de obrigação da nossa parte, né? Para dar a conhecer e para que a comunidade desfrute desse bem que é de todos.
Com certeza.
Padre, a manifestação da fé, a oração, é muito simples, né? Inclusive tem a citação bíblica, aquela famosa de onde estiverem dois ou três, ou dois ou mais reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, né? Mesmo assim, qual que é a importância, do ponto de vista até teológico, de ter um espaço como a catedral, tá? Um espaço deslumbrante, um espaço belo, também para a manifestação da fé?
Nós somos seres sensíveis, né? E a simbólica, a simbologia e o universo do sagrado, ele está latente em todas as pessoas. Quando ele é despertado, quando ele é aguçado, né? Ele vai ganhando uma espécie de presença na vida da pessoa. Aquilo que uma igreja oferece, ela oferece no sentido de que isso possa ir ganhando composição na vida daquela pessoa com uma rotina sagrada, né? Com uma rotina no sagrado ou do sagrado. E assim, tudo aquilo que acontece dentro de uma celebração, por exemplo, acaba alcançando todos os sentidos do humano. Ou seja, então, esses espaços, eles são assim pensados, né? É uma arquitetura, até a iluminação, é toda uma simbólica, repetindo, que favorece para que a pessoa ela mergulhe no seu mais profundo sentido e mistério da sua existência.
Nossa entrevista está chegando ao fim. Felipe, eu agora há pouco estava tendo um momento nostálgico aqui, porque quando eu estava no Colégio Gonzaga, não me lembro o ano, não vou me recordar, mas teve um trabalho sobre a Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, e olha a curiosidade, Felipe, acabei de me lembrar agora no ar, primeira entrevista que eu fiz na vida com alguém foi com o Padre Luiz Buari.
Era maravilha.
O senhor está pároco quanto tempo da Catedral?
19 anos.
Eu era criança, a primeira entrevista que eu fiz com alguém foi com o Padre Luiz Buari.
E eu estou me recordando igualmente agora, hein? Mediante o seu comentário.
É, exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu era pequenininho na época, claro. Estou aqui na Gaúcha já há 7 anos. E hoje ainda no aniversário da Gaúcha Zona Sul recebendo vocês. Olha que curiosidade.
Que coincidência.
Muito obrigado, Simone.
Obrigada.
Padre Luiz Buari. Inclusive, os nossos ouvintes, eles podem acessar qual é as plataformas digitais para visitarem, fazer esse tour virtual.
É @catedral. Catedral de Pelotas no Instagram, né, onde nós temos o diário de obras e todo o processo de restauração, né, a gente comunica por ali.
Tá certo. Padre, muito obrigado.
Nós que agradecemos à Rádio Gaúcha e ao Fred que nos acolheu aqui em seu estúdio.